Eu quero convidar vocês agora para acompanhar nosso bate-papo e hoje a gente fala sobre os nossos neurotransmissores e de que forma eles estão associados às nossas emoções, aos nossos sentimentos, né? Até aproveitando o gancho do Dia dos Namorados, a gente está falando tanto de amor, de paixão. Com certeza, vamos falar disso também. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o conselheiro federal, Dr. Jonas Comin Nunes, ele que faz parte do Conselho Federal de Química. Seja muito bem-vindo aqui ao Tarde Nacional, Dr. Jonas, tudo bem com você?
Tudo bem. Boa tarde, Juliana. É um prazer estar conversando com você aí e todos os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia para falar um pouquinho dessa ciência tão interessante aí, maravilhosa, que é a química. E hoje falando um pouquinho sobre a química das emoções.
Maravilha, doutor Jonas. Vamos começar explicando para o pessoal o que são neurotransmissores, como que eles funcionam no nosso cérebro?
Então, os neurotransmissores, na verdade, são as substâncias químicas, né, que são produzidas pelo nosso organismo, pelos neurônios, e eles é que vão dar, então, essa sensação aí de bem-estar, de felicidade, de relaxamento, alguma situação de estresse, enfim. Então, todos esses... Na verdade, o nosso corpo é uma sequência de reações químicas, né? O próprio ato da respiração já é uma reação química. Então, assim, ao longo de toda a nossa vida, aí, desde lá do nascimento, enfim, a gente tem várias reações químicas envolvidas no organismo e esses neurotransmissores, então, são essas substâncias que são produzidas que vão dar essas sensações que a gente tem ao longo de toda a nossa vida.
Ou seja, a gente vai produzindo essas reações químicas o tempo inteiro, é isso?
Exatamente. Como eu falei, desde o momento da respiração aí, que a gente dá o nosso primeiro suspirinho de vida aí, já temos toda a questão das reações químicas envolvidas. Você falou na introdução aí a questão da química do amor, né? Então, todos esses hormônios aí que a gente libera também são reações químicas e outras tantas que acontecem, a própria digestão dos alimentos. Bom, eu podia ficar falando aqui várias reações que acontecem no organismo, mas são diversas aí que a gente tem, assim como em outros tantos produtos e serviços que a gente tem da área da química aí na sociedade.
Muito interessante, doutor Jonas. Eu queria que você explicasse para a gente quais que são os principais, né, assim, os principais neurotransmissores, não sei se eu posso chamar assim, que estão relacionados aí, eu sei que tem alguns relacionados ao prazer, ao bem-estar. É isso mesmo? A gente pode chamar isso de neurotransmissores?
Sim. Essas substâncias químicas, né, esses neurotransmissores, né? Então, os principais que a gente tem relacionados às emoções são a dopamina, a serotonina, a melatonina, a ocitocina, a adrenalina, a endorfina, e esses são os principais, tá? Assim, só para a gente situar um pouquinho, para não ficar... não sei como é que está a nossa questão aí, mas o que acontece? A dopamina, ela é o neurotransmissor que regula o humor e a sensação de prazer e satisfação, tá? Então, quando você escuta música, faz meditação, enfim, você libera essa dopamina, tá? Uhum. Já com relação à serotonina, ela regula o ânimo e o sono e a sensação de bem-estar e felicidade, né? Então, esse é outro tipo de hormônio que a gente tem, que é produzido nessas situações. Uhum. A melatonina, ela regula o sono e reduz o envelhecimento. Então, esse está mais relacionado com a questão realmente do descanso, aí, da ausência de luz, silêncio, uma música mais relaxante, uma música mais calma, a questão de alimentação também produz a melatonina. Uhum. Depois, o outro que a gente tem é a ocitocina, tá? Que proporciona, então, a sensação de amor, afeto e prazer. E daí esse, então, acho que está bem focado aí na questão do Dia dos Namorados, né, que a gente está se aproximando, que daí fala dessa questão de se apaixonar e liberar esse neurotransmissor, assim como quando se ingere chocolate, a própria relação sexual, né, quando você é generoso com alguém também libera a citocina. Uhum. Então, esse é um neurotransmissor que tem essa característica. O outro que a gente tem é a noradrenalina, né, que então aumenta a energia química para respostas rápidas, né? Então, isso é feito quando a gente faz atividade física, questão dos esportes, quando a gente leva fortes emoções e assim por diante.
Você falou, né, da endorfina também, física, né, professor? Também tem a ver com atividade física, né?
É, temos a endorfina também, já que você falou, né? Ela regula a questão do humor, sensação de felicidade, bem-estar e prazer. Uhum. E também, então, ela vem da questão da endorfina, daí é mais relacionado com as comidas, né? Quando a gente ingere uma comida que a gente gosta, aquele prazer, assim, de quando sabe, ah, estou com vontade de comer essa alimentação, né? Daí tu come aquilo ali, então você libera essa endorfina, tá? Uhum. Também está relacionada à atividade sexual, à natureza, à prática de esportes, então... de certa forma, assim, de maneira geral, a gente tem mais dois ainda, que é a adrenalina e o GABA, mas de maneira geral, eles são hormônios que são produzidos quando a gente está bem, assim, né? A gente faz as atividades físicas, aí a gente produz, então, esses neurotransmissores. O outro que a gente tem é o GABA, né? Que reduz a ansiedade e aumenta o relaxamento. Uhum. Na verdade, tem todo um nome aí para dizer o que é o GABA, né? Que é o ácido gama-aminobutírico, né? Então, ele reduz a ansiedade, aumenta o relaxamento, principalmente quando a gente faz a ingestão de alimentos probióticos, chás, pratica yoga, esportes, também consegue descansar um pouquinho bem, consegue dormir bem, né? Uhum. E o último que a gente tem é a adrenalina, que mantém o nosso corpo em um estado de alerta. Então, também está relacionada à prática de esportes, a questão da relação sexual também e a fortes emoções.
Mas aí, doutor Jonas...
Fiz um apanhado geral, né?
Não, tá, foi ótimo. E aí, aposto que muita gente deve ter essa dúvida, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma atividade física, só como exemplo, a gente pode liberar vários tipos ter vários tipos de sensação, vários tipos de emoção e mexer com diferentes neurotransmissores, é isso?
Exatamente. Assim, pode ver que os neurotransmissores se repetem, né? Por exemplo, se eu faço atividade física, eu vou liberar ali um pouquinho de GABA, um pouquinho de noradrenalina, a adrenalina também. Então, assim, realmente é isso. Isso vai depender daí de cada indivíduo, né? De cada organismo. Uhum. Mas o importante é a gente estar sempre fazendo essas atividades, né? Por isso que para ter uma vida saudável, a gente precisa de uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, prática de atividades físicas, precisa se relacionar com as pessoas, esse sentimento também é bastante importante, né? Uhum. E em todos esses aspectos aí a gente tem um pouquinho da química envolvida.
Nossa.
E respondendo mais uma vez a sua pergunta, então, dependendo do que você vai fazer, por exemplo, se você está descansando, ou está se alimentando, ou está praticando esporte, você libera aí não só um desses, né? Então, libera mais de um, dependendo de como está o organismo da pessoa.
Nossa, nosso corpo é uma máquina muito interessante. A gente tô com o meu operador aqui, o José Alves, que corre, né, na pandemia, mudou os hábitos dele de vida, largou o cigarro e passou a correr. E tá correndo de 5 ou mais quilômetros por dia. E vem, às vezes, de bicicleta, mora longe pra caramba. E aí, doutor Jonas, tem isso também, né? A pessoa, às vezes, substitui uma prática por outra, como exercício físico, e o organismo aprende a sentir prazer, às vezes, com a atividade física, e acaba sempre buscando esse prazer. É isso que faz com que algumas pessoas consigam manter a atividade física na rotina. Tem a ver isso?
Com toda certeza. Como você mesmo falou, a gente conseguir fazer uma autoavaliação, né, de como está a nossa vida, de como são nossos hábitos, e poder incluir nela, talvez substituir por hábitos mais saudáveis, é super importante. É claro que tem toda uma questão de estética envolvida. Acho que hoje a sociedade está bem mais vaidosa, né, seja homem ou mulher. O pessoal está mais voltado aí para se cuidar, para ter um corpo mais legal, para estar mais em dia, né? Mas acho que o mais importante disso tudo realmente é a questão da saúde, né? Então, você colocando hábitos saudáveis no seu dia a dia, seja ele de alimentação, seja ele de prática de exercício, evitar os vícios, né? Então, assim, claro que consumir um pouquinho de álcool de vez em quando faz bem, aí também dá uma relaxada, liberar outros hormônios, outros neurotransmissores, né? Uhum. Mas tudo que é em excesso, né? Acho que o nosso... voltando um pouquinho na equação química aí, acho que a vida tem que ser um equilíbrio igual tem que ser um equilíbrio químico e uma reação química, né? Você não pode nem praticar muito esporte demais, mas também não pode se alimentar demais e assim por diante. Então, acho que a gente tem que saber equilibrar todas essas atividades aí dentro da nossa vida. E não tem uma receita muito prática para isso, né? Cada um tem que saber colocar na sua vida aí o que mais se encaixa e poder realmente ter uma vida com mais qualidade e estar sempre próximo das pessoas que a gente gosta, seja familiar, seja esposa, o esposo, enfim, acho que é bastante importante e isso também ajuda aí na própria questão dos neurotransmissores.
Não, sem dúvida, você falou mais cedo da ocitocina, eu até tinha comentado aqui antes do nosso bate-papo, que é o hormônio liberado quando a gente amamenta, né? Então, aquela coisa do amor mesmo, de estar em família, estar com os filhos. Mas, doutor Jonas, o que que o senhor acha? Eu vi que tem um pessoal, assim, tá meio na moda em alguns grupos, o tal do jejum de dopamina. Ou seja, o pessoal que quer evitar essas situações de prazer imediato. Aí, você pode me explicar melhor, né? Não sei se chocolate ou se celular... O que que traz essa dopamina muito rápido? Dizendo que algumas pessoas estão viciadas em dopamina. Procede isso aí, doutor Jonas?
Então, que hoje em dia esses jejuns estão na moda aí, né? Como você mesmo colocou. Então, tem que ter alguma justificativa para isso, né? Porque como a gente comentou, a dopamina vem em função de música, esportes, a questão de... Então, ela é esse hormônio que é liberado por isso. Então, mas por que jejuar a dopamina, né? Então, será que é porque ela está com um nível muito alto? Aí eu realmente preciso entender a necessidade. Eu acho que talvez, não sei qual é o objetivo disso, mas eu acho que talvez é só se tiver com um nível muito alto disso para poder deixar de fazer essas atividades. Mas eu acho que uma música, uma prática de esportes, aí, como eu falei, né? A vida tem que ser um equilíbrio. Agora, se você está praticando demais e está liberando demais, aí pode ser que você fique muito acelerado também, né? É porque os extremos, né? A gente não pode nem ser tão acomodado, mas também não tão acelerado.
Verdade. O que seria da vida também sem os pequenos prazeres, né, doutor Jonas?
Com certeza. Assim como a gente está com vontade de comer alguma comida boa, assim, que é super prazeroso, né? Então você, eu tô com vontade de comer, sei lá, os mais diversos, chocolate, por exemplo, que todo mundo sempre gosta aí, né? Então, tô com vontade, vai lá, pega um bom chocolate, uma boa qualidade, é bastante prazeroso e vai liberar com certeza aí os neurotransmissores.
Doutor Jonas, minha produtora que tem dúvidas com relação à melatonina, né? Tem muita gente que até consome melatonina para ajudar com essa questão do sono. Tem algum prejuízo para o organismo, ou tudo bem, ou depende de cada caso? É bom a pessoa ter um aconselhamento profissional para usar esse tipo de substância?
Então, todas essas substâncias, é o que eu falei, a gente tem que tentar achar o ponto de equilíbrio delas no nosso organismo, né? Então, se você está com baixa melatonina, você com certeza vai ter alguns problemas aí com a questão do sono, né? Então, hoje em dia, nesse estresse do dia a dia, nessa correria que a gente tem, horário para tudo, né? Tantas coisas para resolver, tantas contas para pagar. Então, assim, realmente a gente precisa conseguir ter um tempo aí para poder descansar, né? Então, acho que se a pessoa tem isso, acho que a primeira coisa que tem que fazer é verificar se consegue ajustar a sua rotina diária para ver se reduz alguma coisa de atividade. E realmente, se tem necessidade de fazer essa reposição, procura um profissional da área, né? E acho que é super importante para manter o sono, porque uma boa noite de sono realmente você se reconstrói, né? Acho que é um outro ponto também que a gente pode falar um pouquinho aqui que está relacionado com a melatonina, é essa própria questão de o pessoal que fica muito, hoje em dia, essa facilidade de comunicação, você fica com o celular aí muito tempo, né? Então, sempre ligado, sempre conectado, sempre respondendo. Então, às vezes é bom também quando sair com os amigos, por exemplo, estar numa roda de amigos aí conversando, larga o celular, coloca numa caixinha, fecha lá, a não ser que seja alguém desmaiando muito, eu digo que a gente está sempre apagando fogo, né? Alguém que está precisando realmente lá de um apoio muito rápido, mas se não, conversa um pouquinho com os amigos, que essa própria relação com os amigos aí vai liberar com certeza outros neurotransmissores, e você vai conseguir. Então, a melatonina está relacionada com a questão da ausência de luz. A gente fica com aquele celular, né, sempre no rosto ali. Então, às vezes é bom conseguir também ter um tempinho aí, desligar tudo, apagar a luz, botar uma musiquinha relaxante aí. Cada um tem o seu estilo de música para relaxar, né?
Perfeito.
E poder curtir um pouquinho e descansar e induzir um sono bem confortável.
Nossa, isso que você falou, doutor Jonas, me lembrou muito a questão da adrenalina, né? Que você disse que a adrenalina está ligada à emoção, aquela sensação de que você tem que fugir ou você tem que lutar. Que é uma coisa muito primitiva nossa, né? E que é importante também, né, doutor? Mas que às vezes, com essa vida tão corrida, com tantos problemas, problemas nossos, problemas do mundo que a gente acaba entendendo como nossos também, quer dizer, às vezes eu acho que o nosso organismo também perde um pouco o controle disso aí. E é nesse momento que é preciso entrar, às vezes, com medicação para o nosso organismo se reequilibrar?
É, volto a falar, né? Isso tudo vai depender de cada organismo, né? Então, realmente, se você está, assim, muito atarefado, ligado em várias atividades aí e não está conseguindo esse momento de dar aquela pausa, aquela parada, acho que é realmente o momento de você procurar um profissional, né? E, ou talvez alguma atividade física, alguma yoga, para poder ver o que pode ser feito aí, alguma outra atividade, né? Para poder dar aquela acalmada, né? Porque é o que eu falei, volto a falar, eu sei que estou sendo um pouco redundante aí de estar sempre repetindo isso, mas a gente precisa desse equilíbrio, né? A gente não pode ficar também sempre ligado ali no 220, querendo resolver tudo, correndo, tudo correndo. A gente precisa daquele momento de pausa, assim, ao longo do dia, para conseguir também recompor as energias. E a adrenalina é bem isso, você tem ali, tá ligado a fortes emoções, a sustos, né? Então, se você está sempre tomando susto aí não dá. Então, acho que é importante você ser um bom profissional e fazer as coisas com calma, com tempo, mas bem feito, né? Para que daí você consiga não estar preocupado, eu vou ter que refazer isso mais adiante porque eu fiz não com muita qualidade hoje, né? Então, de maneira geral, você fazendo suas atividades com bastante qualidade, que hoje em dia a gente tem bastante falta, como estamos, a gente lida com vários profissionais da química aí, então, fazer um serviço bem prestado, uma atividade bem prestada, com eficiência, com qualidade, vai te garantir que lá na frente você não tenha aquela preocupação, né? Consiga colocar a cabeça no travesseiro aí e descansar super bem. Então, realmente, se você está com essa adrenalina ligado aí direto, tem que dar uma calma aí, tem que dar uma pausa, e daí, se for o caso, procurar algum especialista para alguma atividade específica, praticar algum esporte, tá? Para dar aquela relaxada e poder descansar.
Perfeito. Doutor Jonas, antes de encerrar nosso bate-papo, eu prometi que ia falar de paixão. O Dia dos Namorados está chegando e eu não quero falar de amor, hein, doutor Jonas? Quero falar de paixão. Que é aquilo que acontece com a gente no começo do flerte, né? Quando tá naquela fase ali, né? De flertar, no início do namoro. Algumas pessoas, inclusive, ficam viciadas nessas emoções e às vezes nem conseguem levar relacionamentos mais duradouros porque, com o tempo, essa emoção, essa coisa, sei lá, que eu nem sei explicar, com certeza você sabe explicar melhor do que eu. Isso tudo vai abrandando, né? Como que vocês químicos veem essa questão da paixão? O que que acontece no nosso corpo quando a gente se apaixona?
Então, na verdade, não existe uma explicação muito científica para tudo isso, né? Assim, a gente tem, claro, com certeza, vários neurotransmissores agindo aí em conjunto, individual, alguns em maiores intensidades, outros em menores, mas assim, é realmente uma junção de vários fatores, né? Sejam eles químicos, biológicos, enfim. Mas quando você vê aquela pessoa e aquela pessoa realmente te salta aos olhos, né? Então ali já começa toda uma sequência. Então é um conjunto aí de reações que o corpo tem em função daquele momento todo, né? Do afeto, do contato, né? E daí vai seguindo aí. A respiração já fica mais ofegante e tal. Então, assim, realmente essa química do amor, essa química das emoções aí, ela é muito interessante, tá? Uhum. Em resumo, basicamente, são esses mesmos hormônios que a gente acabou de citar, só que daí numa quantidade, assim, mais acelerada, né? Uhum. Mas é que vai depender realmente do momento.
Entendi.
Agora, ao longo da... Assim que você, às vezes, se casa, daí tem aqueles altos e baixos do casamento, que quem já passou aí, quem já casou, já sabe isso tudo, né? Mas eu acho que o importante aí é a gente aproveitar essas datas agora, como Dia dos Namorados, enfim, e tá sempre buscando aí, então, reaquecer essas relações, buscando formas de bem-estar e identificar lá na vida do casal, né, o que dá mais prazer para ambos e buscar alguma atividade aí que seja isso.
Né? E talvez a gente não consiga as mesmas emoções lá do início do relacionamento, mas novas emoções virão e podem aparecer também, né, doutor Jonas?
Exatamente, acho que talvez uma emoção pode ser um bom presente, né? Um presente interessante que aquela pessoa está esperando, uma boa sugestão pode ser um jantar a dois num lugar gostoso, um passeio, uma viagem. Então, assim, acho que Isso vai depender realmente da situação, né? A gente sabe que tudo isso envolve um certo custo aí, mas eu acho que com bastante criatividade aí, com bastante afeto entre as pessoas, você vai conseguir achar uma atividade para fazer aí com a sua pessoa amada aí e vai conseguir liberar esses neurotransmissores da melhor maneira, talvez voltando aí nas épocas lá de quando estava no início do casamento.
Maravilha.
Ou no flirt. Mas eu volto a falar, na verdade não tem regra, né? Então você tem que saber identificar aí junto com o seu parceiro, sua parceira, o que tem que ser feito, o que deve ser feito aí, mas eu acho que essas dicas de um presente legal, um jantar legal, uma viagem, um passeio, um momento a dois, às vezes só ficar em casa mesmo, mas faz uma comidinha diferente lá e tal, despacha os filhos, se tem filho, para algum lugar e aproveita aquele momento lá, né?
Boa, doutor Jonas, vou anotar essa dica.
Fica a dica aí para os maridos aí de plantão.
Doutor Jonas, só contando para o pessoal que está nos ouvindo, que lá na página, gente, do Conselho Federal de Química, né, é cfq.org.br, tem uma cartilha muito legal, que foi lançada no ano passado, chama Cartilha A Química das Emoções, e que traz um beabá sobre tudo, né, todos esses neurotransmissores aqui de que o Dr. Jonas falou, inclusive com dicas de como que a gente pode ativar esses neurotransmissores de forma natural no nosso dia a dia, né, Dr. Jonas? Então, pessoal, vale muito a pena conferir, dar uma conferida na cartilha e recomendo.
É isso aí. A gente fez essa cartilha, na verdade, em função de várias demandas que chegam sobre essa questão da química do amor, das emoções, né? Então, esse material está disponível lá no site, foi elaborado pela nossa assessoria de comunicação, em parceria com a assessoria técnica do CFQ, que é o Conselho Federal de Química, e convido, então, para que as pessoas acessem as redes sociais do CFQ. A gente tem por objetivo aí valorizar a profissão do químico, né? Mas nosso site, nossas redes sociais, a assessoria de comunicação, junto com a parte técnica, tem divulgado bastante aí essa questão da química para a sociedade, né? Eu acho que eu sei que hoje a gente está focado aqui na questão do Dia dos Namorados, aí das emoções, dos neurotransmissores, mas de maneira geral a gente tem a química presente assim em vários produtos e serviços do dia a dia, né? Então, quando eu comecei a estudar quando eu comecei a ser profissional da química, eu lembro de um texto lá que a gente sempre via que daí era a química do dia a dia, né? E daí vinha falando desde a hora que você acorda, tal. Então, assim, tudo que está envolvido de química na nossa vida, tá? Então, para não me alongar muito aqui, tem várias coisas. A gente tem lá desde a parte de tratamento de água, efluentes, produção de alimentos, saneantes, cosméticos. Agora a gente passou pela questão da pandemia aí, álcool gel. Então, é muito importante a gente ver o quanto de química tem presente e também mostrar para a sociedade que a química não é aquela química que polui, aquela indústria química poluente, né? Claro que a gente precisa da indústria química para estar no dia a dia, mas a gente também precisa do profissional da química estar lá presente para poder tratar aquele efluente para não prejudicar o meio ambiente. A própria gerenciamento de resíduos também envolve vários processos químicos. Então, assim, tem várias coisas que estão presentes no nosso dia a dia aí que a gente precisa estar valorizando.
Espero que a gente volte a conversar sobre outros assuntos então, hein, doutor Jonas? Já vou deixar anotado aqui.
Estamos à disposição, Juliana. Na verdade, como eu falei, a gente está... ficou algum tempo aí mais acanhado enquanto sistema CFQ, CRQs, que é os Conselhos Regionais de Química, né? Mas agora a gente está com essa questão da comunicação bastante forte aí e mostrando mais uma vez para a sociedade a importância dos profissionais da química, sejam eles técnicos em química, químicos industriais, engenheiros químicos, enfim, mostrando a importância desses profissionais para o nosso dia a dia e para a sociedade. Então, desde já estou à disposição, coloco tanto eu na minha pessoa, mas também o próprio sistema, nosso serviço de comunicação, a gente está à disposição aí para ajudar no que for possível e talvez conversarmos em outros momentos sobre outros assuntos.
Combinado. Doutor Jonas, foi um prazer muito grande o nosso bate-papo. Obrigada, viu, pela participação aqui no Tarde Nacional. Um abraço muito grande para você.
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde. Conversei com o Dr. Jonas Comin Nunes, ele que é conselheiro federal, lá no Conselho Federal de Química, e falou conosco um pouquinho sobre os nossos neurotransmissores, de que forma que eles estão associados às nossas emoções.